Olá, bom dia a todos. Eu sou Lucimara Ribas Frederico. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a questão da tridotação consciencial invexológica. Para contextualizar, então, rapidamente, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais. Eu estudo esse tema porque eu venho desenvolvendo, né, essa tríade dentro da minha pesquisa pessoal, né? Então, desde 2016, mais ou menos, eu já venho estudando. Que eu fui percebendo, né, que eu tinha desenvolvido algumas áreas dessa tridotação. Então, já trago a definição, mas a princípio, então, tridotação consciencial é uma tríade que envolve a questão da comunicabilidade, parapsiquismo e intelectualidade, né? Então, essa tríade a gente pode utilizar de forma harmônica para impulsionar a evolução desde a juventude. Hoje eu vou trazer um recorte na linha da questão da inversão existencial, que é uma técnica de vida no qual eu aplico. Tiago, acho que pode colocar o slide, por gentileza, que daí a gente pode ir aprofundando algumas questões antes de a gente começar o debate. Então, a tridotação consciencial invexológica, né, ela é o conjunto, né, de capacidade ou habilidade simultânea, que aí, como eu estava comentando, né, que envolve parapsiquismo, comunicação, intelectualidade. E é utilizado pela consciência inversora homem ou mulher na questão da interassistência lúcida, né? Então eu gosto de trazer esse recorte, né? Porque para que eu vou utilizar essas habilidades, né? Para que eu vou desenvolver mais essas três áreas, né? Então para que eu possa fazer a interassistência, para que eu possa auxiliar outras consciências, para me ajudar também a evoluir desde cedo, né? Deixa eu passar aqui. E aí, aí eu trago essa questão da sinergia, né? Então, a tridotação, né, é uma tríade, né? Então, são os três elementos. Então, às vezes a pessoa ela vai ter mais desenvolvido uma das áreas, né? Então, a gente pode comentar um pouco mais, mas ela pode desenvolver mais de uma área, mas com o passar do tempo ela consegue muitas vezes equilibrar essas três áreas. Porque às vezes ela pode ser mais desenvolvida na comunicação, ou mais desenvolvida no parapsiquismo, ou mais na intelectualidade. Cada pessoa ela vai avaliar em qual dessas três áreas ela é mais desenvolvida, e assim ela pode, por exemplo, fazer algum planejamento para conseguir ter uma equidade nas três áreas. E aí mais para frente eu posso comentar, né, porque a partir do momento que você consegue ter uma harmonia nessas três áreas, você consegue impulsionar mais a evolução, consegue utilizar de forma mais sinérgica, consegue potencializar mais outras áreas da sua vida, né? Então, a gente pode entrar mais nessa questão. Então, ali na questão da sinergia tridotacional, né? Então, a teoria e prática da tridotação consciencial no contexto da inversão existencial expande o conhecimento sobre recursos e meios para o desenvolvimento consciencial, tendo como base o impulsionamento evolutivo através do sinergismo dessa tríade, assim como eu estava comentando agora, né? Então, a partir do momento que você consegue equilibrar essas três áreas, você consegue utilizar da melhor forma possível essa tridotação, né? Então, daqui a pouco eu posso trazer alguns exemplos, né, de como que, se você tiver uma área mais desenvolvida, pode ficar deficitário na sua atuação interassistencial, na sua atuação ali enquanto consim interassistente, né? E aí, até no paper, depois vocês podem dar uma olhada, eu vou trazer as três áreas agora, de como que elas funcionam separadas, e depois a gente pode trazer de como elas funcionam em sinergias. Mas no paper, eu trago aqui 30 ganhos evolutivos, né, que a pessoa pode adquirir nessas três áreas, né, que é comunicação, intelectualidade e parapsiquismo, né. E ali eu trago em cada área 10 ganhos evolutivos. Então, a primeira que eu trago, na verdade, aqui em ordem alfabética, tá? Comunicação, intelectualidade e parapsiquismo. Então, a comunicabilidade, né, ela vai ser o um meio para a consciência realizar assistência tarística, né, que é a tarefa do esclarecimento. E aí, expressando o seu conhecimento adquirido ao longo do tempo, por isso é relevante a antecipação do inversor investir na intelectualidade também. Por quê? Eu estou falando aqui da comunicação, mas para você ter uma boa comunicabilidade, é interessante a pessoa adquirir um conhecimento, né? Então, aqui ela já começa a intelectualidade junto com a comunicação a interagir, né? Então, digamos assim, a pessoa ela tem uma boa oratória, ela conversa bem, mas para que ela converse bem, para que ela consiga se comunicar da forma mais adequada, ela vai precisar também um estudo anterior, ter conhecimento, adquirir conhecimentos básicos para que ela consiga chegar para outra consciência e se comunicar. Por isso que é importante essa junção, né, essa dobradinha, tipo comunicação e intelectualidade, porque a pessoa ela vai adquirir esse conhecimento. E lá no paper, né, eu trago esses ganhos evolutivos. Então, por exemplo, assim, o primeiro, desenvoltura, né, a participação em debates, fomentando e auxiliando na aquisição do desenvolvimento comunicativo. Então, para desenvolver algumas habilidades comunicativas, às vezes ela precisa se pôr em algumas situações, debates, participar de tertúlias, se comunicar. Porque às vezes a pessoa ela não tem essa desenvoltura comunicativa, mas com o tempo ela vai se desenvolvendo. Então, como que ela vai se desenvolver? Né? Então, tem essa questão. Por exemplo, empatia. Né? A pessoa, com o passar do tempo, ela vai investindo em habilidades comunicativas, ela também vai desenvolver uma empatia pela pessoa no qual ela está se comunicando. Então, por exemplo, estou conversando com uma pessoa ali, ou estou ministrando uma aula de conscienciologia. Ela não vai chegar e vai ser tipo um robô. Ah, só vou lá e passar o conteúdo para aquela pessoa. Não, ela precisa desenvolver uma empatia, tentar entender o processo daquela outra consciência, para que ela consiga entender a necessidade para quem ela está se comunicando. E quando a gente fala também de comunicação, a gente não está falando também só de comunicação oral, né? Então, a gente também tem a comunicação escrita, a comunicação não verbal, né? Que através de, por exemplo, eu trago aqui a questão de, às vezes ela vai escrever um livro, né? Então, ali no livro ela vai colocar ilustrações, ela vai colocar gráficos. Então, qual é a melhor forma de você passar a mensagem para aquela consciência que vai ser o seu assistido, né? Então, a gente sabe que tem um dos pilares dentro da técnica da inversão existencial é a questão da interassistencialidade. Então, a gente veio para esse planeta para fazer o quê? Para ajudar outras consciências e também para ajudar nós mesmos a evoluir. E uma das formas que a gente tem para fazer assistência a outra consciência é através da tarefa do esclarecimento. E a tarefa do esclarecimento, né, é você esclarecer outra consciência. E como que você vai esclarecer outra consciência? Através da comunicação, né? Então, você vai se comunicar. Então, tem a comunicação oral e a comunicação escrita, né? Então, o inversor, ele está ali, buscar se qualificar para que você consiga passar da melhor forma possível o esclarecimento para aquela pessoa, para aquela consciência, né? Então, tem essa questão. Aí, depois, vocês podem olhar o paper, né? Eu trouxe aqui duas questões da comunicação, mas ele coloca 10 questões, né? Então, por exemplo, escrita de artigo, a pessoa saber escutar, expressão corporal, a questão da comunicação interdimensional, entre outras coisas que a gente pode estar aprofundando aqui no longo do debate, tá? Aí, a segunda questão, né, da tridotação, a questão da intelectualidade, que eu já comecei a comentar um pouco, que também tem relação com a comunicação, né? Eu acho que é imprescindível que a pessoa ela desenvolva, né, a intelectualidade para que ela consiga passar da melhor forma possível o conteúdo e também para ela adquirir sinapse, né, adquirir conhecimentos. Então, por exemplo, uma das coisas que é interessante destacar é o processo de recim, né? Então, como que uma consciência vai evoluir? Ela vai evoluir através de mudanças pessoais, através de recins, através de várias outras questões, mas uma delas é a recim. E para que você faça uma recim mais profunda, algo, uma virada mesmo ali, você precisa ter uma compreensão daquele seu trafor, né? Do seu trafar, né? Então, por exemplo, assim, você tem dispersão, por exemplo. Como que você vai saber como que você vai mudar? Então, você precisa conhecer da melhor forma possível como que funciona esse trafar, e aí, através disso, você desenvolver uma por exemplo, uma metodologia para que você consiga sair disso, né? Então, cada pessoa ela vai perceber como ela funciona. E aí, através do conhecimento, exemplo de outras consciências, tem pessoas que escrevem sobre aquilo, você consegue entender melhor como que funciona aquilo para você buscar um método de você sair dessa situação. Mas, então, sobre a intelectualidade, né? Então, a intelectualidade, ela oferece a possibilidade da consciência inversora superar o trafar da juventude, que é a inexperiência, né? Então, hoje a gente sabe que o jovem, ele ainda é inexperiente na vida, tá, é recém-chegado, né? Então, muitas vezes, a pessoa não precisa passar por determinada situação, sendo que ela pode ler sobre aquilo. Então, eu vou trazer aqui um exemplo meu pessoal, né? Então, quando eu era adolescente, eu lia muito livros sobre algumas questões. Então, por exemplo, sobre uso de drogas. Eu não usava drogas, mas eu lia livros sobre aquilo, de quanto aquilo fazia mal para a saúde. Então, por que que eu iria usar, sendo que já tinha estudos comprovados que diziam que as drogas faziam mal para a saúde da pessoa? Então, por exemplo, eu não precisava passar por algo, sendo que eu estudei aquilo antes. Então, eu vi exemplo de outras pessoas através de escritas, livros, né? Então, tinha livros que falavam sobre situações, né, que levavam a pessoa a ter malefícios no uso das drogas, né? Por exemplo, esse é um exemplo meu pessoal. E aí eu vi, assim, tinha um livro que me chamou a atenção, que era assim, era de uma menina que ela era usuária de drogas, e aí ela, tipo, era dependente química. E aí, a partir daquilo, ela desenvolveu sérios problemas que levaram a ela a, tipo, por exemplo, a se internar para que ela conseguisse superar aquilo. E aí, era uma história de vida mesmo, era um fato, era uma autobiografia, né? E a partir daquilo, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e aí eu percebi, nossa, então, realmente, eu não quero mesmo ter essa experiência. Então, a pessoa ela não precisa passar por uma experiência negativa, sendo que ela pode ler livros, né, sobre essa situação. Então, por isso que é interessante a gente, às vezes, ler algumas coisas para que ela desenvolva ali uma certa profilaxia, né? Então, ela não precisa passar por aquela situação. Então, a partir do conhecimento, ampliação da cosmovisão, né? Quando a pessoa vai ampliar através do conhecimento, ela vai desenvolver essa criticidade, como eu estava trazendo aqui. Então, ela não precisa passar por uma determinada situação, ela vai desenvolver essa criticidade vendo exemplo de outras consciências que já passaram por determinadas situações. E ela vai priorizar o melhor e tomar a melhor decisão, mais lúcida e autodiscernida. Então, através da intelectualidade, da busca pelo conhecimento, muitas vezes ela não precisa passar por algumas situações desagradáveis que muitas vezes poderia desviar ela da sua programação existencial, né? Então, eu mesmo, tipo assim, desde muito cedo, eu lia muito, assim, tipo, vários livros de biografias, esses livros, assim, que me mostravam algumas questões, né? Então, daí lá no paper, né, eu trago mais 10 considerações sobre essa questão, né? Por exemplo, a pessoa, ela constitui biblioteca especializada desde cedo, né? Que ajuda na fomentação de novas ideias. Outra coisa que pode auxiliar também, né, é a participação de colégio invisível, né, aqui dentro da consologia, porque ela vai se especializar mais em alguma determinada área. Escrita de GESCONS, né, então, através dessa intelectualidade adquirida desde cedo, ela vai conseguir escrever mais, ela vai conseguir trazer as suas experiências para que outras pessoas também tenha conhecimento disso, né? Então, assim como eu estava falando, né, na questão da autobiografia, muitas vezes você também pode contribuir para outros jovens também. Então, por exemplo, eu escrevi sobre dispersão consciencial. Então, há uns 6 anos atrás, eu era bem dispersa. Ainda sou, mas agora é bem menos, né? Mas eu já escrevi sobre isso. Então, outras pessoas hoje falam, Lucimara, eu li um artigo seu que fala sobre organização, você tem como me passar dicas, tudo mais. Então, a partir dessa busca pela intelectualidade, você vai contribuir também com outras pessoas, você vai contribuir com o seu laboratório consciencial, né? Então, essa parte da intelectualidade e aí o parapsiquismo, né? Também é importante. Uma coisa que eu quero destacar é que nenhuma das três áreas é melhor que a outra, porque, assim, é uma tríade. As três áreas, daqui a pouco a gente vai comentar, mas as três áreas, quando em sinergia, né, quando em conjunto, ela vai te desenvolver melhor. Né? Então, o parapsiquismo, ele é um ponto importante também dentro dessa tríade, porque ela vai te mostrar a realidade mesmo. Porque o que a gente vê aqui é o intrafísico, né? Então, ela é o intrafísico, mas quando você desenvolve essa parte parapsíquica, você começa a desenvolver outras habilidades, que é multidimensional, multiexistencial. Então, você começa também a sentir energeticamente. Então, por exemplo, quando você tem a intelectualidade desenvolvida e a comunicação desenvolvida, você começa a perceber que, quando você também tem um parapsiquismo desenvolvido, você é mais assertivo, você consegue ir mais acima do lance. Como seria isso? Por exemplo, você está ministrando uma aula lá de consologia ou no seu dia a dia, aí você está passando o conteúdo da melhor forma possível, mas, de repente, você tem uma sinalética, né, uma sensação, você sente algo ali e você percebe, poxa, a pessoa ela não está precisando escutar sobre isso, ela está precisando... Então, você tem um insight. Não, ela precisa ouvir sobre essa questão mais específica. E aí entra essa questão do parapsiquismo, que aí você consegue ser mais assertivo e você consegue, às vezes, ajudar mais naquela situação porque você conseguiu ter uma visão de conjunto a maior, e não só uma visão intrafísica da situação. Né? Porque, às vezes, por exemplo, você vai estar comunicando e, às vezes, aquela pessoa que está, o ouvinte, às vezes ela está precisando de outra coisa. Às vezes ela está falando com você X coisa, mas, na verdade, o que ela quer mesmo ouvir é sobre Y. E, às vezes, você vai pegar aquilo no ar. Às vezes ela está falando com você, ah, tá, passei por determinada situação, tudo mais. Mas, de repente, você pensa assim, não, eu acho que ela está querendo falar sobre isso. Então, você desenvolve uma perspicácia em relação àquela situação. Então, o parapsiquismo, né, permite a autocomprovação da realidade extrafísica da consciência, permitindo que suas decisões não sejam guiadas por interesses apenas intrafísicos, materiais, mas a partir da lógica multidimensional evolutiva. Né? Então, por exemplo, também a pessoa ela consegue desenvolver outras áreas. Né? Então, por exemplo, ela consegue fazer a escagem, né? A capacidade de escar, encaminhar com sexo, patológica, desenvolve a lucidez também desde cedo, a projeção lúcida, sinalética, entre outras questões que está ali no paper. Tá, aqui ó, só rapidamente, né, essa questão da contextualização pessoal, né, então, como eu tinha comentado com vocês, eu comecei a estudar mais ou menos em 2016 esse tema, no qual eu queria superar a comunicofobia. Então, por exemplo, quando eu conheci a consologia, eu percebi que eu tinha mais desenvolvido o parapsiquismo. Então, desde cedo, desde criança, eu era muito parapsíquica, né? Então, tinha projeção, eu tinha muito, por exemplo, insights em relação a outras consciências. Então, era bem desenvolvida a questão do parapsiquismo. A intelectualidade também era um pouco desenvolvida, mas a comunicação, eu tinha... era um trafar que eu tinha, que era a questão da comunicofobia. Que eu tinha medo de falar com as pessoas porque eu tinha um problema... Tinha não, ainda tenho, né? Eu sou monovisão, né? Então, eu tinha estrabismo, era mais forte, hoje já é menos, né? E aí, a partir desse estrabismo, né? Que é vulgo vesguismo, né? Que é vesgo, o meu olho era vesgo, aí as pessoas meio que, as crianças, né? Elas faziam alguns tipos de piadas e aí eu acabei desenvolvendo uma baixa autoestima em relação a conversar com outras pessoas. Então, como eu tinha essa baixa autoestima, né, achar que as pessoas iriam rir de quando eu falava em público, eu desenvolvi essa comunicofobia. Então, eu não conseguia falar em público. E aí, quando eu conheci a consologia, eu tinha 19, 20 anos, aí eu ia apresentar algumas coisas, eu percebia que eu tinha um travão, eu tinha ansiedade para falar. E aí eu percebi que eu tinha que superar isso, porque senão eu não ia conseguir... conversar com as pessoas, passar o conteúdo, como que eu queria fazer a tarefa do esclarecimento se eu não conseguia chegar para as pessoas e comunicar o que eu queria, porque eu tinha medo de falar em público. Aí eu desenvolvi uma série de questões para eu conseguir superar isso. Então, uma das coisas foi defesa de verbetes. Então, eu comecei a investir na questão de fazer verbetes. Hoje, eu faço bastante verbetes. Mas hoje já eu consigo ter uma boa desenvoltura, né, nessa questão. E aí eu fui fazendo outras coisas, por exemplo, escrita de artigos, participação de debates, lives. E aí eu escrevi também um livro pessoal, né, que é esse Tridotação aqui. Daqui a pouco vai aparecer, o próximo slide eu vou mostrar, né. Esse livro, ele também... deixa eu passar aqui. Aí. Esse livro foi resultado desse continuismo, né, de autossuperações que eu tive, né, no qual eu fiz investimento na escrita, tive várias recins pessoais, né, para que eu conseguisse superar essa comunicofobia. Hoje eu já tenho mais desenvolvido a comunicação, hoje eu já não tenho mais comunicofobia, hoje eu já posso dizer que eu tive realmente uma superação. Eu ainda tenho um pouco de ansiedade para falar em público, mas não tanto quanto há 10 anos atrás, a esse tempo que eu comecei a fazer essa superação. Então, outra questão, né, a organização da agenda pessoal. Hoje eu participo de formação de autores, tive bastante questões ligadas ao autodesassédio mental somático, que resultaram à escrita desse livro, que é a Tridotação Consciencial Teática Inversiva, que no decorrer do tempo eu fui desenvolvendo. Então, aqui rapidamente, né, para a gente já entrar no debate, né, então, a interassistência é um ponto importante dentro dessa questão da tridotação, porque a pessoa ela vai se qualificar, em especial, nessa tríade, para que ela consiga fazer uma assistência tarística, né. E aí, assim, para você começar a refletir antes do debate, você consegue levar direito essas três áreas, né? E qual dessas três dotações você está mais desenvolvido? Bom, debate agora, né? Então, vamos abrir para as perguntas. Acho que o Jorn levantou, mas eu não sei se a Débora tem alguma questão antes. Pode começar pelo... Sim. Jorn.
Bom dia, Lucimara. Muito bom tema. Parabéns ao livro também. Eu gosto do seu exemplo aqui de uma mulher que pega drogas quando está dentro da juventude. Eu quero saber, primeiro, o que é a diferença de uma inverso mulher e uma reciclante nesse momento. Porque interessante é um inversor, normalmente, tem a proexas para encontrar mais cedo o grupo evolutivo. E aqui eu penso, ok, pode ser que essa mulher, moça, tem uma problemática com drogas e tem uma afinidade, encontra agora um grupo que está de um nível mais baixo. Né? O que vai ser a diferença de uma reciclante que tem essa mesma afinidade, a mesma tarefa para superação, que não tem o contato com o grupo evolutivo? Então, como você vejo aqui a oportunidade do grupo evolutivo de ajudar essa moça?
Sim. Bom, na questão, assim, tentar trazer, então, essa diferença, né, por exemplo, da pessoa aplicar desde cedo a questão da inversão existencial, e uma pessoa que não aplica a técnica da inversão existencial, que pode ser reciclante ou não também, né? Às vezes a pessoa não tem nenhuma técnica de vida, né? Mas no caso, assim, da pessoa ela utilizar a inversão existencial e também desenvolver essa questão da tridotação consciencial desde cedo, ela vai impulsionar muito mais e ela também vai ter uma série de fatores, né? Então, por exemplo, dentro da técnica da inversão existencial, a gente tem a metodologia. Então, toda técnica, ela é metódica. Então, tem uma série de fatores que falam, você é igual a técnica da TENEPS, por exemplo. Tem uma série de procedimentos no qual a pessoa ela vem investir naquilo. Então, dentro da técnica da inversão existencial, né, a gente tem, por exemplo, questões ligadas a antidesvios da programação de vida. Então, a gente tem algumas questões ali, por exemplo, a pessoa investir desde cedo na evolução, que vai envolver o quê? Às vezes a pessoa ela vai aplicar técnicas, por exemplo, igual a TENEPS, ela vai evitar algumas coisas, algumas questões. Então, por exemplo, no uso das drogas que a gente estava comentando. Chega um ponto que, às vezes, a pessoa ela é tão viciada no, na questão do químico, né, que ela precisa de uma interferência médica, né? Então, o que vai acontecer? Às vezes, ela precisa ser internada, né, porque ela tem um vício naquela substância química. Então, a gente sabe que as substâncias químicas vão fazer o quê? Vão monopolizar aquela consciência. Então, o vício nada mais é que um travão evolutivo. Então, digamos assim, a pessoa viciada, por exemplo, em cocaína, viciada nessas drogas mais pesadas, muitas vezes ela precisa de uma interferência porque ela já não está mais raciocinando por ela mesma. E isso até em questão de... Tem livros que falam sobre isso, tem um livro chamado Nação Dopamina, que é um livro de uma neurocientista, se eu não me engano, que ela comenta exatamente isso, que, por exemplo, quando a pessoa ela é viciada, ela cria linhas neossinápticas que ela, por exemplo, ela já não consegue mais raciocinar por ela mesma. Ela já não consegue mais ter lucidez sobre determinados assuntos. Então, ela tem um nível de dependência que ela precisa daquela substância química a vida inteira dela. E mesmo que ela passe por várias questões médicas, né, de superações desse vício, ainda assim o cérebro dela ainda está viciado. Em algum momento, se ela se descuidar, ela pode voltar a ter uma recaída nessa questão. Então, quando a gente fala na questão da técnica da inversão existencial, a gente é contrário a essas questões. Então, a gente prioriza... atividade, prioriza coisas que vão te dar mais lucidez e autodiscernimento desde cedo. Então, por isso que a gente tem ali, por exemplo, o início da técnica da inversão existencial, né, a pessoa se posicionar realmente que ela quer aplicar, é até os 26 anos de idade, né, quando ela está mais madura biologicamente, entre outras questões. E a partir dali, né, ela vai ter uma série de procedimentos e de profilaxias em relações a essas questões. Então, por exemplo, assim, é incoerente o inversor existencial utilizar qualquer tipo de droga, né? Então, álcool, a gente está falando do mais simples até o mais pesado, né? Que vai gerar essa dependência química, mas que precisa de uma interferência. Então, a partir do momento que a pessoa, por exemplo, desde cedo ela é usuário de droga e ela precisa de uma internação, uma intervenção de terceiros, é porque realmente ali ela já não tem mais um domínio dela mesma. Então, a partir disso, o que vai acontecer? Ela precisa de um apoio, ela precisa de uma outra consciência. E na técnica da inversão existencial, a gente prioriza a questão da liberdade, da questão do autodiscernimento, tá? Então, todas essas questões, então, desde cedo, uma pessoa priorizar essas questões evolutivas desde cedo e uma pessoa que não priorizou, que ela está precisando até, às vezes, de uma internação, por exemplo, nesse caso da drogadição, você vai sentir um efeito, por exemplo, se você pegar essas duas consciências, né, quando tiver 40, 50 anos, você vai perceber que a pessoa que aplicou a técnica da inversão existencial, ela possivelmente vai ter vários ganhos evolutivos na diferença do que a pessoa que precisou e ainda precisa de uma interferência de terceiros, por exemplo, né? Aí o debate é longo, assim, né? Vocês sabem que a gente vai falando, mas, assim, nessa questão da drogadição, a gente percebe que por exemplo, chega um momento de vida dela que ela precisou de uma intervenção. E na técnica da inversão existencial, a gente prioriza muito essa questão da liberdade para que eu consiga priorizar atividades mais evolutivas, desde cedo escrever para auxiliar outras consciências, aprender com outras consciências também, para que ela tenha essa habilidade aí.
Você falou da talvez ela 15 anos, né, é muito jovem, precisa uma ajuda de terceiros.
Você isso, no caso da drogadição, né? Então, assim, a gente está entrando só nessa questão porque a gente comentou, né? Mas aí tem outras profilaxias que é importante o inversor também ter, né? Então, a gente só está entrando nesse viés da drogadição, né? Que é um assunto que eu comecei a comentar. Mas aí tem outras áreas que a pessoa também tem que fazer profilaxias em relação a outras questões, né?
Eu gostaria de mudar um pouco a versão, né? Se essa moça é inversora e ela tem já contato como grupo, né, as Invexes, por exemplo, mas está ainda no porão, né, porão consciencial, não tem lucidez de sair essa problemática sozinha. Como a Invexes pode assistir nesse contexto a moça? Porque você fala aqui de três coisas, né? A intelectualidade deve ser um pouco difícil, né, quando ela está no porão ainda. Comunicabilidade vai ser um ponto, eu acho, bom, e para psiquismo também. Aí eu vejo uma problemática, né, para como fazer um contato com o grupo evolutivo para ajudar. Você concorda com mim que a comunicação é uma chave aqui? O grupo pode trabalhar em conjunto com ela, e como
sim,
pode ser, porque nesse momento ela não vai escrever um livro, né?
Sim.
Mas ela pode participar das lives, né, ou debates, né, tertúlia matinal.
Não, é interessante isso aí, Yorne, porque assim, eu quando conheci a consciologia tinha bastante porão consciencial, assim, bem evidente, né, então tinha questões assim, por exemplo, dispersão, eu era muito dispersa, hoje eu sou um pouco dispersa, mas eu tinha bastante dispersão. E eu percebia que tinha muita relação com o porão consciencial, porque eu no dia a dia, eu sou uma pessoa muito organizada, né? Mas, quando eu era mais jovem, lá por 19, 20 anos, eu tinha um nível de dispersão muito alto, assim, que eu acho que tinha relação até com o meu grupo karma pessoal, assim. Então, tinha um pouco, assim, de eu pegar um pouco da mesologia, não era somente meu aquilo, mas tinha relação. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, eu fui conhecendo a consciologia, eu fui entrando aí com a questão da técnica da inversão existencial. Então, assim, eu fui percebendo ganhos evolutivos com o passar dos anos, né? Então, por exemplo, eu tinha muito processo emocional também, né? Que é um pouco também ligado a essa questão do porão também, que era muito evidente. Então, por exemplo, eu era muito... Tinha essas questões da emocionalidade, de ficar magoada com as questões, e era muito evidente, né? Então, com o passar do tempo que eu fui estando com as pessoas, né, mais jovens, entendendo um pouco mais sobre a técnica da inversão existencial, eu fui estudando mais sobre isso, eu fui aplicando técnicas, então eu fui recebendo também auxílio dos meus colegas do grupo, né? Eu fui tendo esses aportes com o passar do tempo, estudando mais, tudo mais. Eu acho que é importante, assim, também, que quando, às vezes, a pessoa chega, às vezes ela tem algumas imaturidades, algumas questões, e que aquilo não é impeditivo para aplicar a técnica da inversão existencial. Mas tem algumas questões que podem ser, sim, impeditivas. Então, aí a pessoa, na verdade, ela avaliar quando ela chegar, né? Então, nesse livro que eu escrevo, Tridotação Consciencial, a primeira sessão eu falo sobre a técnica da inversão existencial. Se a pessoa quiser dar uma lida depois, também tem essa questão, que ali tem o procedimento de aplicar a técnica da Invex. Ali tem quais são os impeditivos, as profilaxias. Também tem outro livro que é o Inversão Existencial, né, que foi escrito acho que em 2013, mais ou menos, que também fala sobre a base, né, da inversão existencial, se a pessoa quiser estudar um pouco mais, se ela está chegando agora, para ver se ela tem perfil de ser inversora ou não, né? Então, para que ela consiga também perceber se eu posso aplicar técnica ou não, né? Então, acho que é isso. Mas eu acho que o grupo pode, sim, contribuir, né, nessa superação até desses travões que a pessoa tem no questão do porão consciencial, né? Eu mesmo, né, eu tinha bem evidente algumas questões e com o passar dos anos eu fui reciclando várias questões, né, que eu comentei, a questão da emocionalidade, a questão da dispersão consciencial, que era bem forte, né? Então, mas cada pessoa, né, ela vai ter algum trafar que ela vai perceber que ela precisa reciclar. E eu acho que sim, um grupo, né, de pessoas afinizadas vão contribuir que ela consiga fazer essas superações, né?
Muito obrigado. Isso para mim é super interessante, porque eu estudo porão consciencial e nós temos um curso no Extra Consta porão consciencial. É interessante para ver, porque eu não tive um grupo evolutivo quando eu estava no porão. Né? Eu sofro muito, essa foi uma problemática de sair disso. Para mim foi mais o parapsiquismo, né, que estava em força. Né, e eu vejo aqui uma responsabilidade também, né, do grupo de inversores, né, para acolher pessoas. Né, e eu vejo aqui mais a força, um trafor de comunicabilidade. Né.
Sim.
Tá bom, obrigado.
Não, bacana você falar isso. Realmente acontece bastante. Às vezes a pessoa chegar e o grupo contribuir bastante. E, às vezes, quando você está sozinho, é mais difícil mesmo, né? Você vai precisar...
Isso mesmo.
Ir atrás de conhecimento, né? Eu, realmente, antes de conhecer a consologia, eu lia muito, assim, esses tipos de livro. E isso me ajudou a não entrar em alguns desvios que, por exemplo, assim, eu acho que eu vim meio que vacinada nessa questão da drogadição. Porque eu nasci numa mesologia que tinha muito essa questão, assim, no entorno de pessoas que... tinha essa questão de ligação com algum tipo de drogadição. E se eu não tivesse lido muito sobre isso, talvez eu seria assim, uma pessoa até dependente química ou algo assim, entendeu? Mas como eu vim assim na minha cabeça desde cedo, não, eu não vou usar nada. Então, eu via propaganda que dizia assim, o Ministério da Saúde adverte, fumar faz mal à saúde. E aquilo me impactava. Então, tipo, para mim, aquilo já... Não, isso não, para mim, não é necessário. Então, desde muito cedo... Eu já tinha aversão a esse tipo de coisa. Por quê? Eu acho que era tipo uma vacina para eu não entrar nessas coisas, porque eu já tinha nascido num local que era propício a isso. Né? Então, eu acho que assim, eu acho que o grupo realmente contribui. Né? Se você está num grupo que prioriza a evolução desde a juventude e tudo mais, isso vai agregar muito, isso eu concordo.
Lucimara, parabéns pelo trabalho, muito bom, e tema, né, conhecido e que você domina bastante. A minha pergunta é assim, olha, a tridotação, a intelectualidade e o parapsiquismo, eu vejo como algo mais introspectivo, né? A pessoa tem por ela mesma. Agora, a comunicabilidade, sem isso, você pode passar para outras pessoas uma impressão diferente da que você representa, e isso eu acho bem complexo. Então, a minha pergunta é assim, ó, qual foi o caminho que você trilhou para desenvolver a comunicabilidade, para ajudar aí? Eu tenho essa dificuldade.
Sim, bacana. Eu até comentei um pouco em relação a isso, né, essa superação da comunicofobia, né, que eu tinha. Então, como que foi, assim, como que iniciou? Primeiro, assim, eu descobri que eu tinha essa comunicofobia quando eu conheci a consologia, e na consologia a gente tem muitos cursos de autoexposição, né, que ali você vai se colocar, que a gente tem o com cicobaia, né, então você se coloca e aí você vai falar na frente dos seus colegas. Então você faz um curso e aí você vai se posicionar e comentar, né. Então eu fui percebendo, né, no decorrer dos cursos, que eu às vezes eu ficava muito introspectiva, não falava, não comentava, e quando eu ia comentar, eu tinha um nível muito alto de ansiedade, eu ficava tremendo por dentro. Então, eu não sei se vocês já perceberam isso, às vezes quando você tem medo de falar em público, você começa a tremer, você começa, tipo, não assim fisicamente, mas você sente assim por dentro que você está nervoso, você está quase suando, assim, então você começa a ter esse processo. E lá, mais ou menos, eu conheci a consologia em 2009, aí comecei a fazer vários cursos, participar de monitoria, né? E aí eu fui percebendo isso. E aí, em 2015, mais ou menos, eu fiz a formação de professores na reaprendência, e nessa formação de professores, lá em 2015, tem algumas aulas-treino, que aí nessas aulas-treino você precisa expor, você precisa trazer o conteúdo para as pessoas, que é uma aula mesmo. Então, você tem que se preparar, você precisa chegar no dia e falar para as pessoas, dar uma aula, né? E aí, no final do curso, né, eu fiz uma série de auto-superações, auto-enfrentamentos, e aí eu coloquei ali como meta do que eu queria fazer, né, do que eu queria fazer de enfrentamentos para eu melhorar a minha qualidade de aula dentro da consultologia. E uma das coisas que aí a gente terminou o curso, acho que em novembro de 2015, aí eu fiz um balanço e eu fiz tipo um planejamento de como seria 2016. E aí nesse planejamento eu coloquei que eu queria escrever mais verbetes, porque eu percebi que os verbetes na Enciclopédia da Consultologia é completo, assim, você vai precisar estudar, vai precisar chegar no dia e fazer a defesa do verbete, se comunicar. E eu percebi que eu tinha que me colocar mais, eu tinha que fazer mais esse auto-enfrentamento. E aí eu coloquei como meta em 2016 escrever 5 verbetes da Enciclopédia da Consultologia, que já era usado, porque eu só tinha escrito um verbete. O meu primeiro verbete foi em 2013, sobre biodiversidade, né? Que é um tema de pesquisa que eu tenho. E eu percebi que quando eu apresentei, né, o primeiro verbete sobre biodiversidade, eu tremia, eu gaguejava, eu tinha falha de memória, e tudo isso é consequência dessa comunicofobia que eu tinha. E aí, em 2016, eu comecei a fazer uma série de enfrentamentos, que eu comecei a escrever esses verbetes, e também eu fiz debates no CAEC, então tem um debate, né, tem nos domingos tem aquele debate no CAEC, e eu coloquei mais ou menos a cada 2 meses um debate. Então, naquele ano, eu fiz acho que uns 6 debates no CAEC, e aí eu escrevi 6 verbetes, que foi como resultado, e escrevi acho que 3 artigos, que foi um na OIC, que eu apresentei na OIC, um no Fórum da TENEPS e um na Reaprendência, que eu fiz. Então, nesse ano de 2016, eu acho que foi um dos anos que eu mais escrevi e apresentei, que foi, na verdade, um teste de fogo, assim, tipo, eu me coloquei mesmo, porque eu queria reciclar a comunicofobia. E aí, depois daí, que eu percebi que eu tinha essa desenvoltura para escrever verbetes, escrever artigos, esse processo mais mental somático, aí, a partir dali, eu fui continuando, eu fui me qualificando. Aí, eu acho que a partir do 10º verbete, eu já não tinha mais tanto medo de falar em público, eu já não tremia mais. Então, uma coisa que eu percebia muito nesse processo de comunicofobia era assim, quando eu ia apresentar um verbete, a tertúlia é meio dia e meio, né? Eu passava a manhã inteira e não comia nada, porque eu tinha muita ansiedade, né? E eu percebia isso, então eu ia fazendo anotação, eu tenho muita ansiedade. Hoje eu já consigo me alimentar mais, assim, tipo, eu já chego na tertúlia, eu já consigo chegar e ser tranquila, eu não fico com medo de, se vai ter alguma questão mais, assim. Então, hoje eu já estou mais tranquila nessa questão, mas foram precisos, hoje eu já escrevi 25 verbetes, né, então, na Enciclopédia da Consultologia e alguns artigos, e isso me propiciaram essa questão de eu já ter mais tranquilidade, né? E aí as outras áreas, em paralelo a essa questão de autossuperação da comunicofobia, também foram desenvolvidas, né? Então, por exemplo, a intelectualidade. Para defender os verbetes, para escrever o verbete, você precisa pesquisar, você precisa estudar. Então, isso também foi desenvolvido. A questão do parapsiquismo. Toda vez que você vem defender um verbete na Enciclopédia da Consultologia, você tem, já vem maceteando, desenvolvendo, né, algumas habilidades, né? Você vai tendo alguma sinalética, você sente o campo, você monta o campo bioenergético. Então, com o passar desse tempo, eu fui tendo essas questões. Aí, uma das coisas que eu percebi também é o processo de dispersão consciencial, que é uma das coisas que foram tipo um travão para mim. Então, por exemplo, assim, no decorrer das escritas dos verbetes, eu percebia muito essa dispersão que eu tive, né? Ah, eu começava a estudar e aí eu não conseguia parar na frente para escrever. Então, eu tive que desenvolver uma série de macetes, uma série de metodologias e técnicas para que eu conseguisse focar mesmo na escrita, para que eu conseguisse superar isso. Então, por exemplo, eu vejo que hoje eu sou mais organizada em alguns processos, porque lá em 2016, quando eu comecei esse movimento de superação da comunicofobia, eu tive que colocar muita energia, porque eu tinha esse processo da dispersão consciencial. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que montar uma agenda, eu tinha que separar um dia para escrever, eu tinha que fazer cursos para que eu conseguisse focar mais. Então, mais nesse sentido, assim, eu tive alguns outros travões no caminho, mas eu fui superando com essa questão, acho que da força de vontade em superar essa questão da comunicofobia.
Muito obrigada. Eu gostaria só de complementar, assim, que o que eu pensei é a casa sinalética, né, que você colocou no parapsiquismo, e está corretíssimo, né? Mas eu acho que também a sinalética, ela ajuda muito aí na questão, né, da comunicabilidade.
Também.
Então, mas é isso. Muito obrigada.
Não,
aqui. Pode falar. Tudo bom? Parabéns aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Duas perguntas, na verdade. Uma pergunta e um comentário. Primeira pergunta. Por que que você acha que quando o Valdo pensou nesse... Foi o Valdo que trouxe a tridotação, né? Esse conceito. Por que que ele pensou justamente nesses três pontos, parapsiquismo, intelectualidade e comunicabilidade? E a outra questão é, como é que a pessoa ela pode aplicar essa tridotação como uma forma evolutiva? Porque ela pode ser aplicada de uma maneira negativa.
Sim.
Se ela utilizar isso como uma fuga. Porque, por exemplo, a pessoa pode, não, vou investir em intelectualidade, vou investir em parapsiquismo, vou investir em comunicação. Só que dependendo, se ela não entrar num tema que é aquilo de fato que ela precisa mudar, ela pode ficar sendo fazer uma recim teórica, porque fica só na teoria, estudando livros, na intelectualidade, por exemplo, ou pesquisando, mas não indo a fundo. Então, como é que ela utiliza essa tridotação, mas de uma forma para realmente fazer a reciclagem e não entrar numa racionalização, entende?
Sim.
Então, como é que ela consegue estar fazendo isso?
Legal essa pergunta. As duas perguntas, uma tem conexão com a outra, porque a partir do momento que há uma sinergia nessas três, né? Então, por exemplo, você conseguir desenvolver de uma forma mais equivalente, né? Então, porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela é mais comunicativa e menos intelectual, ou às vezes a pessoa é muito mais parapsíquica e menos comunicativa e menos intelectual. Às vezes ela tem o mais desenvolvido parapsiquismo, né? Mas quando a gente fala na tridotação, a gente tem que levar em consideração esse sinergismo entre as três. Por isso que eu até disse assim, que nenhuma é mais importante que a outra. Quando você coloca na balança as três áreas e você desenvolve de uma forma mais harmônica possível, né? Porque às vezes você não consegue equivalar as três na mesma frequência. Mas às vezes você consegue ter ali uma harmonia maior das três áreas. E essa harmonia maior dessas três áreas, né? Da tridotação consciencial, o que que vai acontecer? Eu vou trazer um exemplo para tentar ilustrar. Quando você está querendo fazer a tarefa do esclarecimento para outra consciência, digamos assim que você seja mais intelectual, né? Você é uma pessoa muito mais intelectual, e aí você está conversando com uma pessoa. Você só vai trazer o conteúdo para a pessoa. E às vezes você vai esquecer de como aquele conteúdo vai ser passado. Às vezes você vai ser ríspido com aquela pessoa, vai se comunicar de uma forma errada, mas vai trazer o conteúdo. Às vezes, por exemplo, assim, um cara que é um cientista, ele tem um alto nível ali de erudição, mas na linha científica. E aí a pessoa vai falar assim, Bruno, me explica o que é a teoria das cordas. Aí você vai lá explicar para a pessoa de uma forma assim, totalmente rebuscada, totalmente científica. E às vezes aquela pessoa que está ali, ela é leiga. Como que você vai trazer conceitos físicos ali para aquela consciência, conceitos mais eruditos, se ela não vai entender aquilo? E aí, se você tem um nível de conhecimento comunicativo, você vai chegar para a pessoa e explicar a teoria das cordas de uma forma que a pessoa vai compreender, né? Que você vai conseguir ser mais assertivo na comunicação. E aí, se ela tem um parapsiquismo desenvolvido, às vezes ela vai sentir que ela precisa, ela vai iscar alguma consciência, ou ela vai entender. Não, essa pessoa, ela não quer entender sobre só a teoria das cordas. Tem alguma mensagem por trás que você vai captar naquele momento. Então, esse exemplo é assim para tentar ilustrar que, às vezes, você vai ter uma área mais desenvolvida, né? Mas se você soubesse comunicar ou se você tivesse parapsiquismo desenvolvido, você vai ser mais assertivo nessa tarefa do esclarecimento. Né? Então, tem esse exemplo. Então, por exemplo, ou às vezes a pessoa ela é somente parapsíquica. Né? Então, às vezes ela vai estar lá numa conversa. Ela vai, opa, peraí, chegou uma consciência aqui patológica. A pessoa, ela tal coisa. Só que ela tem medo de falar com a pessoa. Ela não vai falar com a pessoa, ou às vezes ela não sabe como comunicar aquilo, trazer aquilo da melhor forma possível. Então, quando você tem desenvolvido essas três áreas, você consegue ser mais assertivo, mais pontual, você consegue trazer o conteúdo para aquela pessoa, né? Você consegue trazer isso. Então, por isso que a tridotação, essas três áreas, se ela souber ser mais harmônica, se essa pessoa conseguir trazer isso, ela consegue fazer uma assistência mais qualificada. Né? Então, é muito importante essas questões. Assim.
A questão que eu estava trazendo ali é não gerar a intelectualidade, ela não tem que ser antônima de emocionalidade ou de emoção ou de trabalhar, né?
Ah, sim, sim.
Acho que isso é importante, porque quando está trabalhando intelectualidade e às vezes a pessoa tem algum processo emocional para reciclar, para mudar, se às vezes só trazer assim o estudo, por exemplo, né, ou a forma de aprender a lidar com aquilo ali, é ficar na mente que não é um antônimo de não sentir a emoção, de não permitir, de não lidar com ela, né? Porque isso acho que tem a ver até com a comunicação também, porque a comunicação emocional também envolvida, né? Então, porque senão, já aconteceu isso comigo, teve épocas na vida que eu fui mexer em algum ponto e aí eu entrei no processo assim da intelectualidade, não, vou estudar sobre aquilo, vou ler sobre aquilo, acho que é ótimo isso, fazer isso. Só que às vezes eu deixava de perceber coisas básicas porque queria encontrar teorias explicativas sobre aquilo, só que às vezes eu não percebia ali, por exemplo, a raiva, o medo, né? Então, acho que é fantástico essa ferramenta, mas só cuidar com, eu penso, né? Eu preciso cuidar com essa questão de não ir para uma racionalização utilizando isso, entendeu?
Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né?
Isso.
Então, por exemplo, nós somos consciências humanas, né? Então, a gente tem um corpo humano que tem o processo emocional dos sentimentos, tem toda essa questão. A gente tem que buscar um equilíbrio, tentar entender o que você está sentindo no momento, tudo mais. Também, até o parapsiquismo ajuda nisso, que às vezes você também acoplou com outra consciência e aquela outra consciência tem algum nível alterado. Às vezes a pessoa está mais triste. Então, você também... Por isso que o parapsiquismo é interessante nesse processo também, porque às vezes você acoplou, pegou aquilo daquela pessoa e se você se deixar levar, às vezes você pega aquilo, aquela rebarba daquela pessoa. E aí você trabalhando com as energias, né, tipo, fazendo a desassim, né, você às vezes não entra muito nisso, né, nessa questão. Porque às vezes isso pode te desestabilizar. Então, às vezes você está vendo que tem uma assistência ali bem séria para você fazer, você tem o conteúdo, Você tem uma comunicação, mas de repente o seu parapsiquismo, às vezes, ele não é tão equilibrado. E se você pega aquilo, às vezes te dá uma impactada, entendeu? Então, eu acho que a pessoa desenvolver esse parapsiquismo lúcido vai ajudar até nessas questões, né? De, por exemplo, ela conseguir bancar mais uma situação. Às vezes, ela fazer um resgate, alguma questão ali, e ela não entrar tanto naquilo, né? Ela não...
E é muito legal, porque igual a comunicação, né? Não é só saber transmitir, mas é também saber ouvir, né? Então, saber aprender, estar disposto para isso. Então, é muito legal esses três, né? Uhum. Essa junção. Muito bom.
Sim. Só fazer um comentário aqui, né? Em cima do que o Bruno falou. Essa tridotação consciencial era uma das primeiras coisas que o Valdo falava lá no início, ainda, né? No Centro da Consciência Contínua. Ele sempre batia nessa tecla, né? Que é justamente para a pessoa ter uma completude e não ficar apoiada em cima de um pé só. É um tripé. Né? Mas a gente pode pensar nisso como se fossem os três trafores básicos. Né? Tridotação são os trafores que a gente, todos nós, temos que desenvolver. Mas é apenas uma tríade de trafores. Por trás disso tudo tem sempre que ter a cosmoética.
Sim,
e a cosmoética se expressa muito bem através da interassistência. Então, se você pensar, se você olhar na sociedade, a gente tem grandes personalidades da história que tiveram uma ótima intelectualidade, uma comunicação fora de série e, às vezes, o parapsiquismo. Pensa num ditador, por exemplo.
Sim,
ele é
sim.
Super inteligente, ele se comunica com as massas, mas ele domina e manipula as massas. Às vezes, tem força presencial. Então, só a tridotação, ela também não diz nada.
Isso.
Ela só diz se ela estiver qualificada com essa questão da cosmoética.
Sim, até na definição aqui do paper, né, eu coloco ali que é a gente utilizar a tridotação na interassistência lúcida, né? Então, você usar essa tríade, né, esse sinergismo da melhor forma possível. Uma delas é através da tarefa do esclarecimento, né? Então, você esclarecer outra consciência através desses estudos, né? Então, a pessoa ela vai aprendendo no decorrer da vida dela uma série de superações que ela pode passar para outras consciências, né? Então, a gente pode passar através de escrita de livros, verbetes, artigos, através da docência, né? Então, você ensinar outras pessoas, porque eu acho que é importante, né? Então, os resultados disso, né? Então, como você estava comentando, né? A tridotação, se ela for utilizada de uma forma errada, né? Não é muito positivo, não é muito bacana, né? Então, dentro da consciologia, a gente estudar isso, até dentro da técnica da inversão existencial, a gente utilizar essa tríade para que a gente consiga assistir outras consciências e também assistir a nós mesmos, né, para poder evoluir. Então, acho que sim, acho que é importante destacar isso. E o uso da cosmoética é relevante. Né?
Lucimara, nosso debate aqui está bem movimentado, mas aqui no chat também a gente tem bastante gente dando os parabéns pela temática, trazendo quão exemplarista, né, você é nesse tema. E aí eu queria trazer uma pergunta da Bárbara Maia, que eu acho que vai aí nesse crescendo que a gente está trazendo aqui no tertuliário. Ela coloca assim, ó: o desafio da tridotação está não apenas no desenvolvimento de uma das três capacidades, mas também na sua qualificação. Então, a gente estava falando, né, desenvolvo mais um desses três elementos ou outro, e ela gostaria que você falasse aqui, ó, pode nos falar um pouco sobre esse processo de qualificação da manifestação? Eu achei bem interessante essa pergunta, porque essa questão do desenvolver a tridotação, a gente falou agora até aqui da questão do start, né? Uhum. Ah, eu tenho, sei lá, o parapsiquismo bem desenvolvido, mas, como você trouxe, o travão da comunicação, então, usando a intelectualidade... e o parapsiquismo para levar tudo direito e trazer essa tríade de maneira mais sinérgica. Só que a gente vai vendo que isso vai continuando. Então, hoje, por exemplo, você deve estar pensando em outros desafios, não necessariamente a comunicofobia agora é um gargalo. Então, hora ou outra, a gente vai olhando para o parapsiquismo, naquele momento da tríade, vai desenvolvendo mais, ou eventualmente a intelectualidade. Então, talvez trazer esse processo aí de... como é que a gente vai continuando a desenvolver essa tríade na prática, né? E aí, trazendo para o contexto também do inversor, a gente começa aí desde cedo e a gente vai precisar rodar essa roda com o carro andando muitas vezes, né?
Sim. São várias questões, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa ela busca uma qualificação até evolutiva, ela vai pegar em algumas áreas da vida, né? Então, a gente, nessa questão da tridotação, né, tem várias formas da pessoa ela buscar a qualificação, mas eu acho que uma das coisas importantes é a gente falar da questão do autoconhecimento, né, e a autopesquisa, que são duas questões que a gente estuda na consologia, mas que é bem importante também no contexto da inversão existencial, a gente se conhecer, né? Então, por exemplo, até o questionamento que eu trouxe, né? Em qual dessas três áreas eu sou mais desenvolvida? Qual que eu sou menos desenvolvida? Para que assim ela consiga desenvolver uma metodologia, né? Que ela consiga perceber, ah, não, eu preciso buscar me qualificar mais na comunicação, eu preciso me desenvolver mais na intelectualidade, ou mais no parapsiquismo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma série de questões, né, dentro da técnica da inversão existencial, alguns pilares, né, que a gente requer também um planejamento a maior. Então, por exemplo, a gente faz o max planejamento invexológico e nesse max planejamento invexológico a gente coloca uma série ali de questões, objetivos e metas que a gente quer alcançar de curto, médio e longo prazo, né? Então, a partir disso... Por exemplo, lá, vou colocar aqui que o professor Valdo Vieira, lá nos 700 experimentos, ele coloca a meta dos inversores aos 40 anos de idade, né? Então, por exemplo, é um dos capítulos dos 700 experimentos. E lá, nesse capítulo, ele traz uma série de fatores que o inversor pode ou não alcançar com 40 anos de idade. E uma delas, por exemplo, é a OFIEX, vamos trazer aqui. A OFIEX, né, por exemplo, ela tem um processo ali de bastante forte do parapsiquismo, mas também envolve outras questões, né? Por exemplo, para você desenvolver essa questão, alcançar essa meta, por exemplo, o inversor ele vai se desafiar em outras áreas, por exemplo, a comunicação. Por que que eu vou trazer a comunicação nesse caso da OFIEX? Porque a gente precisa de uma comunicação interdimensional. Né? Então, ela vai precisar, no decorrer do tempo, se desenvolver nesse processo de comunicação multidimensional com outras consciências. E como que ela vai fazer isso? Através da projeção lúcida. E a projeção lúcida também ela é bastante voltada no parapsiquismo, mas também na parte de comunicação. Porque ela vai, por exemplo, sair fora do corpo e vai se comunicar com as consciências, né? Então, ela tem essa questão aí como um todo. Então, por exemplo, a gente vai pegar as faixas etárias, né? Então, por exemplo, o inversor começou a aplicar a técnica da Invex com 20 anos. Com 30 anos, a meta dela já está diferente, com 40 anos está diferente, vai passando os anos e ela vai superando. E, assim, é até contraditório o inversor estar aplicando a técnica da Invex com 20 anos de aplicação e não teve superações, né? Então, é algo até... não é normal isso, né? Então, por exemplo, assim, se eu aplico a técnica da inversão existencial, eu vou me predispor a uma série de coisas que vão me desafiar. Né? Então, eu vou, por exemplo, começar a TENEPS, eu vou me preparar para iniciar a TENEPS, eu vou ser docente de consologia, eu vou ser docente de vexologia, e vai ter uma série de metas que ela vai se desafiando. E no decorrer desse tempo, ela vai percebendo que ela teve qualificações conscienciais. Né? Então, assim, cada período a pessoa vai percebendo ganhos evolutivos. E o que ela vai fazendo, né, no decorrer do tempo são essas qualificações. Né? No livro, o capítulo 2, que eu falo da tridotação consciencial, eu trago ali uma série de qualificações que a pessoa pode ter. Né? Então, depois, para quem tiver interesse, né, pode estar lendo. E aí eu trago as três áreas como que a pessoa pode se qualificar, né, no processo intelectual, comunicativo, parapsíquico. E ali eu trago algumas técnicas ou algumas questões ligadas a essa qualificação. Então eu vejo assim que há um crescendo nessas questões de qualificação. Nunca vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, igual você comentou, né, eu tinha um processo da comunicofobia. Hoje, meus desafios não são esses. Meus desafios são outros desafios, né? Então, hoje, eu tenho outros tipos de desafios que é diferente dos desafios que eu tive quando eu comecei, quando eu conheci a consologia, quando eu comecei a aplicar a técnica da inversão existencial. E eu fui buscando uma série de técnicas para me qualificar. Então, eu acho que é imprescindível que a pessoa ela busque se conhecer, né? Esse autoconhecimento que eu estava comentando no início, para que ela consiga balizar o que, que ela vai fazer dali para frente, né? Tem um processo de conscienciaterapia que lá eles comentam, né? Que às vezes você primeiro tem que saber qual é o problema para você buscar uma solução, né? Tem o ciclo consciencioterápico. Eu não vou lembrar agora exatamente das 4 etapas, mas para você chegar na autossuperação, que é a última etapa, você teve que fazer um autoenfrentamento, um autodiagnóstico, autoenfrentamento. Agora
a autoinvestigação.
A autoinvestigação é a segunda. Uhum. E aí o último é a questão da autossuperação, né? Então, tem um crescendo aí. Então, eu acho que é importante e imprescindível para a qualificação pessoal ela entender o que ela está precisando. Né?
Sim, tem um ponto que é interessante na sua fala, que fica como plano de fundo, que é essa lógica, essa visão estratégica a respeito da interassistência, digamos assim. Então, às vezes, a gente escolhe estrategicamente um desses atributos da tríade, ou a comunicação, ou a intelectualidade, ou o parapsiquismo, porque há um travão ali para a gente conseguir muitas vezes ser mais assistencial, mas inevitavelmente, seja a comunicabilidade ou qualquer outra, a gente vai estar puxando os outros dois elementos da tríade.
Isso.
Como você mencionou, é um sinergismo, então as coisas elas vão funcionando em conjunto. E às vezes eu vejo que nesse ciclo de qualificação, e me parece que é isso dentro do que você fala, a gente escolhe um elemento que é mais estratégico para continuar puxando os outros dois, ou seja, continuar levando jeito ali e manter esse equilíbrio dos pratos. Então, ali quando você trouxe o exemplo da UFX, a questão da comunicação, né, por exemplo. Então, ter esse autoconhecimento, entender em que momento evolutivo você está e o que, que vai ser mais estratégico, eu vejo que parece que é uma linha aí dentro do que você está trazendo, né? Se me permite, vou trazer mais alguns comentários aqui do pessoal do chat. Tem mais 2 perguntinhas. Tem uma pergunta aqui do Luciano, que ele traz aqui, né? Direta e rápida. Como desenvolver a intelectualidade? Então, se você puder trazer assim, algumas dicas, talvez ali para quem está começando aí, quer começar a destravar esse processo.
Bom, no processo da intelectualidade, lá, até no paper eu trago algumas questões ali, né, até de ganhos, mas eu vou trazer aqui, por exemplo, tem o processo de constituir uma biblioteca pessoal. É assim, eu acho que no processo da intelectualidade é imprescindível que a pessoa faça leituras, né? E a partir disso ela ter esse apreço por buscar o conhecimento, né? Então, essa parte intelectual, né, ela vai envolver não só a leitura, mas uma das bases de adquirir a intelectualidade é a leitura. Então, ela entender assim, ah, como que eu estou nesse processo? Eu estou lendo quantos livros por mês ou quantos livros por ano, né? A gente fazer um balanço, né? Aí ela perceber, então, por exemplo, assim, eu estou lendo só um livro por ano. É pouco, né? 2 livros por ano, 3 livros. Ela começar a criar estratégias de leitura. Uma outra coisa que é importante, enquanto você faz a leitura, é a questão de anotação, né? Então, você fazer anotações do que você está lendo, porque isso vai fortalecer as sinapses, a questão de adquirir o conhecimento. Então, às vezes, você está lendo muito no automático, né? Então, às vezes, você está lendo um conteúdo, mas você não está, tipo assim, refletindo sobre aquele conteúdo. Então, o que, que é legal? Assim, a pessoa, ela fazer a leitura, fazer anotações e reflexões, porque isso vai desenvolver o processo até de raciocínio lógico, né? Então, ela vai ler e fazer anotação e pensar, nossa, isso aqui que a pessoa está comentando, como que é, como que funciona, refletir também para ela mesma, né? Uma outra coisa que é interessante também, ela assistir vídeos, aulas sobre aquilo, participar de cursos, né, sobre um determinado tema, ela fazer, por exemplo, um cronograma de estudos mesmo, de adquirir conhecimento, perceber se tem algum travão, porque muitas vezes, em especial jovens, né, às vezes ela começa a ler ou estudar alguma coisa, ela começa a dispersar, ou aquilo começa a ficar chato para ela, né, porque ela tem, às vezes, uma inquietude, né? Às vezes a pessoa ela está ansiosa, ela se mexe muito, ela não quer, não consegue focar naquilo. Então, ela entender, a pessoa entender se ela tem algum travão nessa parte de adquirir conhecimento, né? É, uma coisa que eu trago é a questão do autodidatismo, né? Que é a primeira questão ali no paper, que é a pessoa por si só buscar esse autoconhecimento, né? Conforme ela vai adquirindo essa intelectualidade, vai buscando esse processo como um todo, ela vai adquirindo esse gosto por buscar o conhecimento além da escolaridade formal, né? É importante a pessoa ter uma formação acadêmica, passar pelos estudos, né, formais, mas ela ter esse apreço pelo continuismo na busca pelo conhecimento. Porque, assim, a partir do momento que ela quer mesmo realmente buscar esse conhecimento, ela vai cada vez mais estar motivada, né? Às vezes a pessoa ela fica desmotivada porque aquilo é cansativo ou porque o soma dela não permite, às vezes ela é muito inquieta, né? Às vezes até pelo processo da juventude mesmo, né? A gente é mais psicomotor, né? Fica muito movimentado e aí ela desenvolveu algumas coisas assim. É, a questão do dicionário, né, cerebral, analógico, é assim, desenvolver isso, porque ela vai criando novas sinapses em relação aos conteúdos, né? Então, por exemplo, ela entender mais o conteúdo e ler mais dicionários, né? O professor Valdo Vieira falava daquela técnica dos 50 dicionários, não sei se vocês já ouviram falar. Mas é quando ela tem, por exemplo, quer conhecer uma determinada palavra mais a fundo ou algum tema de pesquisa, ela vai lá, por exemplo, no Holociclo, né, que tem vários dicionários, e ela pega vários dicionários ali e vai pesquisando aquele assunto sobre aquele viés. Eu acho que é importante essa questão. Eu já falei sobre a leitura, mas uma outra coisa legal também é você escrever artigos, né? Então, por exemplo, às vezes, os primeiros artigos, eles vão ser mais difíceis, ou escrever um verbete, ou alguma coisa assim, vai ser mais difícil, porque você ainda está pegando o jeito, você ainda não sabe qual é a melhor palavras para escrever, mas com o passar do tempo, você vai passando por revisões, outras pessoas vão revisando aquele conteúdo, e aí, para você escrever, por exemplo, um artigo, um verbete, você precisa conhecer mais, né, sobre aquele assunto, para que você consiga aprofundar mais determinado assunto e se especializar naquilo. Então, acho que isso... Algumas dicas, né? Aí deixa eu até ver, que eu acho que tinha umas dicas aqui também. No capítulo tem a questão... Deixa eu ver se eu não esqueci de algum. Mas é basicamente isso. Acho que o mais importante mesmo é leitura e fazer anotações, que eu acho que é importante, porque... Às vezes a pessoa ela não anota e aquilo passa. E aí a gente tem o cérebro aí que a gente precisa memorizar, precisa fortalecer ele, né? E eu acho que ele vai se fortalecer através desse continuismo no estudo, né? Acho que é isso.
Simara, deixa eu aproveitar e pegar um que você está trazendo. Além da tridotação, eu sei que você já pesquisou bastante a questão da Recim, né? Você traz muita coisa teática nas suas GESCONs. Já... Essa questão, para a pessoa iniciando e não sabe muito bem por onde começar, né? E muitas vezes... Você acha que, por exemplo, o desenvolvimento desses atributos ali, da comunicabilidade, da intelectualidade, do parapsiquismo, pode ser um pontapé inicial? A pessoa observar assim, olha, esse atributo me falta um pouco, eu preciso desenvolver um pouco mais. E aí, nessa lógica de desenvolver um desses atributos, às vezes, o processo de autopesquisa começa ali, a pessoa começa a fazer algumas recins de traços que estão relacionados àqueles atributos. Entende onde eu estou querendo chegar? Às vezes... Pode ser ali, né, essa lógica desse tripé que o Valdo trouxe aí, ajuda a gente a mexer um pouco mais nas recins e mexer de maneira atacadista, né? Porque no seu campo está bem clara essa questão do sinergismo entre esses três atributos, né? Então, agora, por exemplo, você deu o exemplo da questão da leitura. Depois fazer um registro escrito. Aí eu comecei a pensar,
poxa, como é que fica o parapsiquismo, a atenção dividida na hora que a pessoa está fazendo uma leitura ou um registro, está iscando, não está iscando, né? O próprio processo da autopesquisa envolve o registro escrito, a experimentação. Então, se você puder trazer esse elemento, depois de tudo isso que eu disse aqui, né? Esse elemento da autopesquisa, né? E das recins sendo ali facilitadas ou alavancadas pelo desenvolvimento dessa tríade.
Bom, na parte, é que às vezes a pessoa ela não vai conhecer esse trinômio. Eu, por exemplo, eu quando comecei a fazer autopesquisa em 2009, assim, eu ouvi falar sobre tridotação, mas não, eu acho que eu só comecei mesmo a estudar a partir de 2016, né? Que eu fui percebendo que havia uma convergência realmente, assim, eu por si só, eu fui percebendo que havia uma convergência nessas áreas, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a apresentar verbetes, as coisas assim, eu percebi, nossa, eu tenho que desenvolver a comunicação, a intelectualidade, também o parapsiquismo e outras áreas também, mas eu percebi uma convergência das áreas ali. Mas eu não, no início da consciologia, eu não conhecia a fundo o que era uma tridotação consciencial. Eu só fui conhecer depois, com tempo de prática, com tempo de algumas questões, que aí eu percebi que tinha comunicofobia, e aí eu pensei como que eu ia sair dessa situação. E aí eu comecei a escrever lá os artigos e verbetes, e aí eu fui percebendo que quando eu escrevia os artigos e verbetes, eu desenvolvia junto a questão, em especial, da intelectualidade. E aí, quando eu vinha, em especial, em aulas de consciologia, aí você vai percebendo o campo energético, você vai percebendo toda essa questão. E na formação docente, na reaprendência, era muito comentado isso do campo multidimensional que é formado durante as aulas, né? Então, envolvia essa questão do parapsiquismo. E não era só você saber se comunicar e estudar. Então, aquilo começou a me chamar muita atenção. E aí começou a ficar mais evidente para mim a tridotação consciencial. Eu vi isso na prática, né? E depois eu comecei a estudar as definições que o professor Valdo Vieira trazia, entre outras coisas, né? Mas eu acho que a pessoa, ela primeiro, assim, ela vai se deparar nessa autopesquisa dela com alguns travões que ela tem, né? Alguns trafares que ela tem. E aí ela vai começar a desenvolver metodologias para fazer essas autossuperações, né? E eu acho que assim, aí ela vai perceber que dentro até desse processo que a gente estuda do paradigma consciencial, é muito nítido que a gente tem esse viés que não é materialista, que não é fisicalista. Então já vai entrar nessa questão do parapsiquismo, né? E aí a gente vai desenvolvendo outras áreas em conjunto, né? Então, a gente vai percebendo isso, que, por exemplo, para eu superar um trafar, não vai ser da noite para o dia. Eu vou precisar entender sobre aquele trafar, eu vou precisar estudar sobre aquilo, eu vou precisar ver casos de outras pessoas. Como que pessoa superou o processo emocional? Aí ela vai lá, vai estudar, vai fazer cursos, vai entender. Então, isso vai envolver o processo intelectual, vai envolver todas essas questões, né? E para você fazer essas autossuperações, você vai entender mais sobre isso, né? Então, tem toda essa questão. E aí, na definição da RECIM, lá que o professor Valdo Vieira faz, reciclagem intraconsciencial, né? É algo de dentro. E ele envolve uma questão sináptica, né? Então, por exemplo, assim, eu estou errando naquilo. Eu estou sempre errando naquilo. Eu sou uma pessoa dispersa. Eu estou sempre dispersando. É como se fosse um vício, né? A pessoa está sempre fazendo aquela mesma coisa. Ela sempre está fazendo aquilo. Só que chega um momento que ela fala, poxa, eu não quero mais ser assim. Eu quero mudar, eu quero ter isso mais assim superado, né? Então, o que vai acontecer? Ela precisa mudar a forma de pensar. Ela não vai fazer a mesma coisa com a mesma forma de pensar, porque daí ela vai continuar repetindo os mesmos erros. E para ela não repetir esses mesmos erros, ela vai precisar fazer o quê? Estudar e conhecer sobre aquilo, porque ela precisa ter uma mudança de pensamento e de viés sobre aquilo. Então, peraí, eu estou me debatendo nisso, então eu estou errando nisso, então eu preciso mudar a minha forma de pensar sobre isso. Como que eu vou fazer diferente? aí aquilo vai mudar, vai ter uma mudança, né? Então ela vai, aí o que, que vai acontecer? De repente ela vai ver, sei lá, ela tem uma pessoa que superou o travão da dispersão consciencial. Ela vai ver, ó, aquela pessoa, ela superou aplicando essa técnica. Aí ela tem um insight, nossa, eu vou aplicar uma técnica parecida. Aí ela vai e começa a aplicar aquela técnica e ela começa a ter uma mudança de comportamento. Ah, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando. Isso envolve o processo intelectual, né? Envolve o processo dela entender como que aquilo funciona, né? Então ela vai indo. Então vai, tem todas essas questões assim, de superações, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas dei uma volta, mas eu acho que é mais nessa linha, assim. Então, acho que ela não vai superar algo, não vai fazer uma ressência, ela continuar pensando igual. E para você ter mudanças de pensamentos, essa virada de chave, ela vai precisar ter uma linha sináptica nova. Então, para você ter ali aquela sinapses, né, mais desenvolvida, ela vai ter que estudar, vai ter que raciocinar, refletir, né? Para ela ter aquela conexão sináptica que eles falam, né? Que é quando você tem uma nova ideia, quando você tem um novo conhecimento, né? Que é aquela, tem até o desenho, né? Que eles se encontram, né? Os neurônios lá, enfim. Aí o que acontece? É a partir dessa coisa que faltava, né? Aquele viés que faltava, que às vezes ela não tinha essa visão de conjunto, porque faltava aquele conhecimento. Mas quando, a partir do momento que a pessoa busca o conhecimento, ela consegue entender melhor, né? Ela entende, nossa, quando a pessoa fala, eureka, né? Descobriu o que faltava, é mais ou menos isso. Aí cria um negócio ali na cabeça, a pessoa, opa, é isso aí.
Isso é bem bacana que você está trazendo, Lúcio, só um complemento, porque, assim, foram muitas vidas, muitas vezes, com essas retrosinapses, com essa maneira isso. De pensar e de agir. Uhum. E aí, agora, essa lógica de construir novas sinapses por meio das ressins. Uhum. E para construir alguma coisa, a gente precisa fazer isso de maneira teática, né? Precisa colocar a mão na massa. E essa tríade, ela é muito mão na massa, né? Ela é muito prática. Então, você trouxe uma série de dicas para desenvolver intelectualidade, comunicação, que são ações deliberadas que a pessoa pode fazer justamente para ajudar nesse desenvolvimento aí dessas neossinapses. Beleza.
Beleza. Ah, a Mari.
Oi, parabéns, Lu, pela pesquisa, pelo trabalho. Tá me escutando? Não, né?
Tá baixinho. Você puder
tá ligado?
Falar um pouquinho mais alto.
Tá, né? Uhum. Tá. Então, eu me identifiquei muito com a questão da comunicofobia, né? Eu tinha muito isso quando era mais jovem. E aí eu fiquei pensando assim, para você fazer toda essa mudança, esse auto-enfrentamento, você realmente teve que decidir e colocar em prática, né? E aí você teve vários ganhos evolutivos que você comentou aqui. Eu fiquei pensando assim, quais são os ganhos que você deixaria de ganhar? O que aconteceria como consequência se você até percebesse, identificasse essa lacuna, mas não fizesse nada ou deixasse para depois? Porque eu acredito que a gente, de alguma maneira, em alguma área, a gente já fez isso ao longo da nossa série X, né? Sim. Algo que a gente precisava, a gente foi deixando para depois, e isso vem com uma cobrança maior agora, né, de alguma forma. Tipo, ah, eu realmente tenho uma comunicofobia. O que eu fiz lá atrás, né? Ou usei de mau jeito, ou realmente não desenvolvi, e preciso desenvolver agora. Então, como que você falaria, assim, para a gente poder ter mais gás, assim, né?
Sim.
Para poder desenvolver essas partes que faltam na gente.
Sim. Olha, a partir do momento que você percebe, né, que tem um trafar ali, por exemplo, da comunicofobia, né? Se eu, por exemplo, chegasse lá em 2016, percebi que eu tinha comunicofobia e não fizesse nada, hoje talvez, por exemplo, eu teria perdido uma série de oportunidades até de ajudar outras consciências, né? Então, por exemplo, com o passar do tempo que eu fui desenvolvendo essa tríade, eu fui tendo várias experiências positivas em relação a mim mesma, em relação a outras consciências, né? Então, por exemplo, até dentro do grupo Karma Familiar, às vezes eu tenho alguma experiência significativa que eu chegar e falar para a pessoa, conversar com a pessoa, ser pontual. Por exemplo, outra coisa que foi reflexo é a escrita do livro. Por exemplo, se eu tivesse estagnado, por exemplo, de 2016, sei lá, hoje nós estamos em 2024, 8 anos mais ou menos, né? Se eu tivesse ali de 2016 e não ter feito nada até hoje, talvez eu não ia escrever o tanto que eu escrevi. Eu não ia ter essa troca de conversa com outras pessoas, né? Então, pessoas vêm e pedir dicas, conversar comigo, ou, por exemplo, as tertúlias que eu fiz até hoje, né? Então, foram algumas tertúlias, e algumas das vezes as pessoas, no final da tertúlia, vêm falar para mim assim, nossa, eu gostei muito daquela dica, eu vou fazer. E, recentemente, teve uma... É bem sincrônico isso, porque recentemente eu tive um verbete que eu defendi e uma pessoa falou para mim assim que tinha me mandado uma pergunta há uns anos atrás, em uma tertúlia que eu tinha feito, e eu tinha passado uma dica para ela durante a tertúlia, ela seguiu aquilo, né? E hoje ela falou, quando foi aquela tertúlia, ela falou assim, olha, deu um resultado positivo, está se encaminhando aquela situação, tudo mais. Então, assim, às vezes tem coisas que você só vai ver a longo prazo, né? Então, por exemplo, e esse exemplo é a longo prazo. Por exemplo, a dica que eu dei foi, sei lá, 5 anos atrás, e hoje, 5 anos depois, a pessoa falou, ó, eu segui aquilo, foi legal o feedback que você deu, porque tinha, né, conexão com o tema de pesquisa que eu estava fazendo, entre outras coisas. Então, por exemplo, experiências projetivas na TENEPS, que foram em decorrência de algum tema que eu estava estudando. Então, eu acho assim, essa série de autoenfrentamentos foram levando a várias questões que foram me desafiando, trazendo desafios novos, que eu fui... galgando pouco a pouco. Eu acho que se eu não tivesse feito esse movimento, talvez eu seria assim, uma pessoa que estaria sentada, parada, só vendo as pessoas, a vida passar, e ali eu com medos, né? Talvez o medo aumentaria, eu não falaria com as pessoas. Às vezes, quando é para falar com alguém para ajudar, eu não ia conseguir. Ou, sei lá, ministrar alguma aula, eu não ia conseguir ajudar aquela pessoa pontualmente, e a mim mesmo também, né? Porque, por exemplo, quando eu fui apresentar o primeiro verbete, eu tremia. Hoje eu já não tremo mais, entendeu? Então, tem uma série de efeitos positivos, né, que a gente vai tendo. E a gente só vai ter esses efeitos positivos com as autossuperações e os autoenfrentamentos que a gente vai fazendo. Então, foram mais de 5, 6 anos de autossuperações, que hoje eu já posso dizer assim, hoje já consigo assistir melhor, hoje já consigo chegar aqui e conversar melhor com as pessoas, eu consigo agregar mais valor para os meus colegas, para os meus amigos, familiares, né? Então, acho que basicamente é isso, assim, eu acho que tem uma grande diferença, né? Se você, por exemplo, fica ali parado, você vai... E eu acho que se eu tivesse ficado parado, eu ia ficar incomodada pelo meu perfil. Sim. O meu perfil é assim, eu, tipo assim, apesar de eu estar com medo de algo, eu vou e faço. Uhum. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai se auto-enfrentando no dia a dia, né? Uhum. Até a própria tertúlia matinal, eu estava conversando com o Eduardo, né? Eduardo às vezes fala, vamos fazer tertúlia matinal, eu tinha maior medo, assim, porque é desafiador, né? Você chegar aqui, falar, conversar, né? Mas chega um momento que você fala, não, agora eu já estou um pouco mais preparada, agora eu já consigo me comunicar melhor, consigo falar com as pessoas melhor. Então, você vai passando por uma lapidação, né? Então, se eu tivesse parado, eu não ia fazer as coisas que eu venho fazendo hoje, né?
Sim, com certeza. Sim. Eu acho só o cuidado mesmo, porque às vezes a gente tem essa questão da inquietude, isso é ótimo. Mas muitas vezes a gente se dispersa e faz outras atividades que não precisem daquela reciclagem específica para sentir que está fazendo alguma coisa de útil. Mas aí bate num teto, né? Principalmente na evolução ali na escala evolutiva. Não
chega
como...
um momento que você vai cansar, né? De ficar se debatendo e percebendo que você poderia estar fazendo mais. Lá em 2015 mesmo, para mim, eu acho que foi um ano importante. Foi o ano que eu percebi que eu podia fazer mais e não fazia. E aí, por isso que eu coloquei uma série de elementos, de desafios, que eu falei, não, peraí, eu posso fazer mais, por que eu não estou fazendo? E aí, eu acho que ali foi tipo uma virada para mim, eu acho que de 2015 para frente foi a virada. Eu falei, não, pera, tá, tem algo errado, né? E aí, você começar a ver qual é a melhor forma de você deslanchar mesmo, né? Porque às vezes você... vai ter um momento realmente que às vezes você vai passar por isso, vai ficar estagnado e tudo mais, mas às vezes aquele momento é importante para você ver, não, eu preciso fazer mais, né? Que às vezes acontece isso, né? Bom?
Oi, oi. Eu estava vendo, né, então, Lucimara, você falando, sua casuística, trazendo esse exemplo da, até que você coloca no material da reeducação, né, e qualificação da comunicofobia para ter uma comunicação evolutiva mesmo. Mas eu estava pensando assim, a Invex tem muito isso do dinamismo, assim, nunca está bom, sempre resolveu, então agora vai mais e vai aumentando o sarrafo, independente ali da sua idade e faixa etária. Então, você pouco, né, quando a Mari fez a pergunta, você também colocou, né, que hoje você já tem uma comunicação e aqui você está dando o exemplo disso, já está numa comunicação num bom nível. Então, a minha pergunta ela é mais provocativa, assim, como é que você enxerga agora a sua tridotação consciencial no contexto da Invex? O que é que você acha que tem que mexer? Quais são os próximos passos? Continua a comunicação, vai para a intelectualidade ou para psiquismo? Até aproveitando esses momentos finais aqui, se você pudesse comentar isso.
Sim, hoje eu percebo que eu quero desenvolver mais a parte mental somática mesmo. Como seria, né? Eu quero escrever mais livros, mas só que mais livros mais com a pegada mais mental somática em si, assim, trazer um conteúdo mais robusto, assim. Esse primeiro livro aqui foi o teste, é o teste inicial, né? Então, assim, foram várias autossuperações, várias questões, mas eu percebo que para o próximo livro eu quero aumentar, tipo, até aumentar mesmo, né? O tamanho e tudo. Mas, assim, eu quero me desafiar mais nesse processo intelectual. Hoje eu venho escrevendo mais verbetes, me colocando mais. E eu percebo assim, apesar de eu ser uma pessoa que busco o conhecimento e tudo mais, eu não sou uma pessoa totalmente intelectual, assim. Tem lacunas ainda, né, no processo intelectual meu. Hoje eu percebo que é mais desenvolvido para psiquismo, agora depois comunicação e intelectualidade um pouco mais, assim, eu percebo que eu preciso investir mais nisso, dar mais aula de conscienciologia, escrever mais artigos e o livro mais robusto, né? Então eu percebo isso. Porque esse livro aqui, vou ser bem sério, ele é bem o meu laboratório consciencial. Quem lê ele vai perceber isso. Eu trago bastante minha casuística, tudo mais. Tem toda essa questão, assim. Tem um processo intelectual? Tem. Mas eu percebo que para o próximo livro eu quero dar mais energia e mais força para esse processo. Então, assim, o meu próximo livro que eu estou escrevendo é sobre o processo da antecipação da TENEPS, e eu quero escrever esse livro como se fosse um manual mesmo, para que o inversor que foi iniciar a TENEPS, ele tenha aquilo como base. Ah, quais são os procedimentos técnicos da pré-TENEPS? Como que eu vou iniciar a TENEPS? E aí eu quero trazer isso. Hoje o meu investimento é mais intelectual. Eu não estou deixando de desenvolver as outras áreas. Mas hoje eu já estou escrevendo mais, eu tenho uma rotina mais de escrita, né, para que eu consiga desenvolver isso, né? Mas acho que é isso.
Não, bacana, né? E só ressaltar uma coisa, o Eduardo tinha falado, né, da condição da interassistencialidade dentro da tridotação, então, sim, nesse caso da GESCOM, e ficar pensando em GESCOMs para qualificar sua tridotação também. É algo ali bem
implícito, né? Quando você fala que você vai escrever uma GESCOM, eu, pelo menos, eu vejo assim, né? Quando eu escrevo um verbete, ele não é só para mim, né? É para outras consciências. Então, tudo que eu escrevo, pode pegar, tudo que eu escrevi é tudo que eu já vivenciei. Eu não escrevo algo que eu não vivenciei. Então, eu tenho que ter teática para passar para as pessoas. E por quê? Porque a partir do momento que eu aprendi sobre algo, eu quero transmitir para outra pessoa. Assim como eu li livros lá na adolescência, que eu comentei com vocês, sobre o processo de drogadição e tudo mais, eu quero passar para as outras pessoas minhas autossuperações, o que eu aprendi, para que a pessoa, ela, ah, tá, a Lucimara, ela faz desse jeito, como que eu posso fazer? Então, eu acho que ele é um processo de troca, assim, de eu ter esse processo de superações e também outra pessoa receber isso, né? Como se fosse, eu até brinco, né? Que o livro, o verbete é um mimo mental somático, né? Porque a gente, a pessoa está lendo, ela está recebendo um conhecimento mais mastigado, é aquilo que a pessoa já aprendeu sobre aquilo, né? Assim.
Lucy, eu queria que, na pergunta online que você respondeu, você falou um pouco sobre dicas para desenvolver a intelectualidade e você comentou sobre cronograma de estudo. Eu queria que você comentasse mais como é que você faz isso, assim.
Tá. Uhum. Olha, então, no início, assim, o que, que eu fazia? Eu sou uma pessoa muito visual, né? Então, eu gosto de fazer anotações, post-it, muito disso, né? Então, eu sou visual. Mas cada pessoa, ela vai agir de uma forma. Tem pessoas que são mais tecnológicas, que gostam de fazer anotações no computador, usar o Google Agenda, né? Então, no início, nos primeiros anos, como eu tinha o processo da dispersão muito forte, eu tinha, assim, constantemente uma agenda na mão, assim, então andava com a agenda mesmo. E também colocava no Google Agenda, mais ou menos assim, mas o que eu usava mais era papel. Aí o que eu fazia? Eu separava a rotina. Não sei se você conhece a CAPEX, que tem um apoio, né, na Apex, que é para a pessoa que quer verificar as questões ligadas à ProEx, né? Aí um dia, lá, né, mais ou menos nessa época, eu fiz um dia lá de um atendimento no CAPEX, e eles me passaram para mim, foi bem, nossa, até hoje eu lembro disso aí, eles me passaram uma folha, que era assim, de segunda a segunda, e daí com os horários, e aí eu fazia as anotações da minha agenda naquele horário, daí eu colocava tudo o que eu queria no meu dia. Então, por exemplo, assim, às 8 da manhã, acordar. Então, realmente, eu colocava tudo, assim, tipo, no meu dia. De segunda a sábado, eu acordo às 8. No domingo, eu acordo às 9. Aí, eu anotava tudo na mão. Aí, também tinha o arquivo online, que dava para fazer. Então, eu fazia e imprimia. E aí, no meu escritório, eu colava na parede isso daí. Hoje, eu já não preciso fazer mais isso, porque já é tão maceteado na minha cabeça que eu já sei. Ah, tal horário é para ter NEPS, tal horário é para aquilo. Mas, no início, foi muito isso. Durante uns 3-4 anos, eu imprimia e fazia anotações, passava post-it, colava na parede. Então, eu tinha, assim, detalhado a rotina. Segunda-feira, trabalho, faculdade, que na época eu ainda era estudante de faculdade. Aí, eu tenho que trabalhar, tenho voluntariado na sexta, tal, tal, tal. E aí ia fazendo essas anotações. Aí tinha agenda física também, né, que é aquela agenda com todos os dias. Hoje a gente usa mais o Planner e tudo mais, que é uma visão conjunta da semana, né? Mas tem também essa agenda que você coloca por dia. Enfim, aí no início mesmo, assim, só para ser mais rápido, né? Eu fazia muito isso no papel mesmo, visual, porque senão eu esquecia, eu ia fazer outra coisa. Então, acontecia das vezes eu esquecer um compromisso, chegar no horário, assim, mas nunca, eu nunca falei um compromisso porque eu não lembrei do dia. Isso também eu nunca fiz. Às vezes o que eu chegava é uns 10 minutos atrasado. Mas hoje eu busco ser o mais pontual possível, tenho o Google Agenda e tudo mais. Mas eu acho que é uma coisa de rotina mesmo, você colocar na sua cabeça aquilo. E como que isso funciona? Se é mais no papel ou mais no celular, né, que vem notificação daquilo? E eu também, uma coisa que eu faço é assim, eu tenho um notebook e eu olho o notebook todo dia, porque eu trabalho com notebook. Aí o que eu coloco? Eu coloco fixa a agenda agenda fixa, né? Não tem as abas. Aí eu coloco fixo, aí uma vez por dia no mínimo, né? Às vezes eu vejo 3 vezes no dia. Daí eu olho assim, quinta-feira eu tenho uma coisa para fazer. Domingo é a tertúlia matinal. Aí, o meu espaço mental é sempre pensando nos compromissos que eu posso fazer. Domingo é dia de escrever. Domingo à noite é o campo de escrita. Então, eu já olho, todo dia eu olho a agenda para ir fazendo as coisas, né? Então, eu acho que é isso. Acho que você está mais tempo.
Deu certo? Parabéns pela consistência da pesquisa, fica muito evidente o teu nível de despojamento. Eu queria trazer à tona, assim, nesses minutos finais, o Iorne falou um pouquinho contigo na introdução dessa tertúlia matinal sobre o porão consciencial. E você deu a devolutiva, e a gente sente muito isso na sua energia, tá? E de muitos inversores também, que não há o processo da repressão, e sim da liberdade. Você colocaria no seu caso, já que você ligou muito o processo da intelectualidade na infância, o trafor, né, o traço força do raciocínio lógico, o processo do autodiscernimento, que tenha contribuído para que você não dispersasse tanto ou não perdesse o bonde da inversão existencial? Parabéns mais uma vez.
Bacana essa pergunta, porque realmente, assim, para mim, assim, como eu nasci num contexto mesológico mais delicado, eu acho que, além disso, eu tive muito amparo, né? Então, eu percebia isso, por isso que uma das áreas mais desenvolvidas minha é o parapsiquismo, e junto com a intelectualidade, né? Então, eu lia muito, mas eu também tinha muito insight, tipo, ah, não faça essa escolha, acho que essa escolha não é boa para você. Então, muitas vezes, coisas que eu poderia ter desviado e não desviei, é porque eu tive muito insight, projeções, sonhos, né, com determinada situação, que dizia, não, peraí, esse não é o caminho melhor é esse a seguir. Então, eu tinha muito claro isso, assim, então, várias vezes, assim, eu queria buscar conhecimento e, às vezes, eu ter alguma interferência extrafísica, sabe? De conseguir fazer cursos que desenvolvesse mais o meu processo intelectual ou mais a minha capacidade de compreensão. Então, eu tive vários aportes, né? E um dos aportes, eu acho que eu tive muito isso. E também tinha muito essa questão do que a gente fala da bússola, né? Bússola consciencial. E aí eu tinha muito claro, assim, que desde cedo eu queria evoluir, queria melhorar, queria me qualificar. Eu tinha os desafios, eu sabia que tinha os desafios na vida, então eu fui muito sentindo mesmo, tendo os insights, tendo toda essa questão. Mas os livros, né, que eu fui lendo me ajudou, porque o que acontecia? Como era uma situação mais delicada ali, que eu vivenciava dia a dia, os livros me ajudavam a criar uma bolha mental somática. Então, tipo assim, ah, eu tô lendo aqui e às vezes o que acontecia, tipo, ah, aconteceu isso, tá, tudo bem, mas eu ia ler e aquilo criava uma outra dimensão na minha cabeça. É como se eu estivesse estudando algo e aquilo me levava para outra coisa. Eu não ficava presa àqueles problemas diários. Eu ia muito no que eu ficava estudando. Por isso que eu lia muito quando era criança. Eu lia, assim, um livro por semana. Eu pegava bastante livro na biblioteca, porque era como se fosse uma autodefesa naquela situação, né?
Perfeito. Não, só um link com o questionamento também do Bruno. Eu assino embaixo quando ele comenta da necessidade da gente ampliar cada vez mais o nosso repertório de reconhecimento dos sentimentos. Como é importante a gente lidar com as questões psicossomáticas e tudo mais. Mas fica evidente o trabalho da Sinvex hoje também, aqui hoje pelo teu epicentrismo, como é importante a gente não perder de vista a questão do autodiscernimento. Porque o Zeitgeist hoje está muito favorável, né, para a gente extravasar o nosso emocionalismo. E aí a gente acaba perdendo não só o bonde da Invex, mas também da própria programação existencial. Então, parabéns.
Lucimara, estamos chegando aqui nos minutos finais da tertúlia matinal. Ainda teve bastante pergunta aqui, interação no chat, então fica a dica aí para você vir mais vezes aqui, né? Não demorar 5 anos, né, Eduardo? Pode vir mais frequente aqui no espaço da tertúlia matinal. Mas, brincadeiras à parte, eu gostaria que você usasse esses minutinhos finais aí para deixar ali alguma mensagem, algum recado, algo que você queira trazer à tona que não foi trazido ainda aqui no debate. Você fica à vontade.
Eu acho que a gente abarcou vários pontos, assim, até coisas que já tinha pensado, assim, refletido, acho que é interessante, assim, mas, assim, acho que é importante ressaltar e falar novamente, né, que ela é uma tríade, né, que muitas vezes a pessoa ela pode ter desenvolvido mais uma área, mas quando você busca essa harmonia, né, você consegue fazer muito mais coisas, né, então, você conseguir equilibrar, né, então, tem até um verbete na Enciclopédia da Consciologia, que, se não me engano, é da professora Malu Balona, que ela fala sobre essa equivalência, né, tridotacional. Eu acho que o Marcelo Cover também comenta sobre isso, né? até como dica aí para o pessoal que quer aprender e conhecer um pouco mais sobre esse processo da tridotação, né? A professora Malu e o Marcelo Kober também trazem verbetes sobre esse assunto. E eles comentam sobre essa questão de como você equivalar essa questão, né, das três áreas. Né? Então, eu acho que as três áreas são importantes, né? Cada uma tem o seu nível ali. Então, cada pessoa ela entender como que ela funciona, o seu laboratório consciencial. Eu sou diferente de cada pessoa, outra pessoa é diferente da outra pessoa, e assim vai indo. Então, ela vai perceber, assim, através desses estudos de autoconhecimento, qual é a área que ela tem maior destaque, né? Às vezes, realmente, ela é mais comunicativa, mais parapsíquica, mas como que ela vai fazer uma harmonia, né? Eu acho que é quase impossível você conseguir trazer os três no mesmo nível, mas buscar a harmonia dessas três áreas, ela vai te potencializar e evoluir, né? Então, você fazer isso desde cedo, né? Por exemplo, desde a juventude ou, sei lá, determinado tempo, mas você ir buscando isso, eu acho que isso vai te trazer muito mais valor, assim, de impulsionar na evolução do que, por exemplo, você não saber lidar com essas três áreas, né? Mas eu acho que é isso, assim, agradecer também, né, a participação de todos, aí o pessoal que mandou pergunta, estou disponível também, caso que alguém tenha alguma outra pergunta. Também reforçar quem tem interesse no tema, tem o livro Tridotação Consciencial Teática Inversiva, que eu trouxe, né, vou trazer aqui de novo. Agora apareceu. Que é esse livro aí, eu acho que eu mostrei no início, mas para quem chegou mais para o meio, para o final. Então, tem esse livro que eu trago, assim, rapidamente, né? Eu acho que eu não trouxe, assim, mas eu trago duas sessões nesse livro. A primeira sessão, ela é voltada para explicar o que é a técnica da inversão existencial, que é o primeiro capítulo. Daí, no segundo capítulo, eu trago a questão da tridotação consciencial mesmo, de como a pessoa desenvolver. Ali, eu trago técnicas de qualificação. E aí, na segunda sessão, eu trago 5 capítulos, que é mais o meu laboratório consciencial, né? Então, eu trago como que eu antecipei a TENEPS, que tem relação com o parapsiquismo, né? Eu trago o processo do autodidatismo. Também tem um capítulo que eu falo sobre os verbetes da Enciclopédia da Consologia, como que isso me ajudou. Aí tem a questão da comunicação, né, e o processo intelectual. Então, assim, aí no final de cada capítulo, né, eu trago o meu laboratório consciencial, como que eu fiz as superações e tudo mais. Então, se a pessoa tiver interesse em ampliar mais, tem esse livro aí, e eu acho que é isso. Muito obrigada.
Lucimara, a gente que agradece mais uma vez a exposição do seu LabCom tão rico. E vou trazer aqui algumas pontuações da tertúlia matinal de hoje. Nós tivemos 275 acessos online, então um público bem grande aqui online e 21 presentes aqui no Tertuliário. Bom dia a todos e até a próxima Tertúlia Matinal.